Muito bem, minha gente. Terça-feira eu volto a conversar com a professora Agemiro Brum. Aliás, a última do mês, hein? Já na reta final do mês de julho. O professor Agemiro Brum que fala com a gente direto da Unijuí, no Rio Grande do Sul. Olá, professor. Muito bom dia. Tudo bem?
Bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem? Uma grande satisfação, mais uma vez, estarmos neste espaço.
Qual é a realidade hoje para o produtor, especialmente do arroz, aí no Rio Grande do Sul, que é o principal estado produtor desse grão no Brasil?
Pois estamos chegando ao final de julho, com os preços do arroz subindo mais um pouco, dando sequência às altas que já se iniciaram lá em junho passado. Para se ter uma ideia, entre os dias 12 e 19 de julho, o aumento foi de 0,12% no preço, com a média referencial ficando em R$ 50,56 por saco de 50 quilos. E diante da recuperação desses preços e da falta de produto, tudo indica também que teremos um aumento de área semeada nesta próxima safra. Dito isso, então, os preços médios do arroz, além disso que já falamos para o Rio Grande do Sul, ficaram nesta última semana e iniciam esta nova semana com os seguintes valores, e dependendo das regiões, obviamente. No Paraná, por exemplo, o arroz em casca irrigado, saco de 60 quilos, variou aí entre R$ 58 e R$ 68,00 preço à vista. Já no Tocantins, estamos trabalhando com R$ 64 a R$ 65,00 o arroz em casca longo fino, também saco de 60 quilos. Nas demais regiões, Goiás, por exemplo, região de Formosa, trabalha com R$ 58,00, Sinop, R$ 60,00 o saco de 60 quilos. Então, esse é o contexto, nesse momento, do mercado do arroz. Já no caso do feijão, os empacotadores estão cuidando para ter pelo menos um pouco de feijão carioca nesse pior momento da crise. Na verdade, é uma grande falta do feijão carioca. Os preços, como a gente já sabe, dispararam assustadoramente, diga-se de passagem. E esses preços agora, tanto no arroz como no feijão em particular, pressionaram e estão pressionando a inflação, os índices já começaram a apontar isso, e muitos empacotadores, inclusive no caso do feijão, chegaram a ficar sem estoques do feijão carioca e, portanto, sem ofertas durante um período aí, chegaram mesmo a se retirar do mercado do feijão carioca, retirando inclusive o produto da sua lista de preços, e agora estão tentando evitar que isso se repita para as próximas semanas. A atual situação tem um preço provisoriamente equilibrado, aparentemente o preço estabilizou entre R$ 370 e R$ 400 o saco de 60 quilos do feijão carioca, nota 9. Claro que isso vai depender muito da região. Ainda temos preços em torno de R$ 500 esse produto em algumas regiões do país. E agora, então, a situação está um pouco mais calma nesse mercado, mas os preços pouco cederam, na verdade, né? No feijão preto, o mercado continua subindo, aos poucos o produto continua subindo. Na esteira, justamente, do feijão carioca, já que muita gente substituiu o carioca pelo feijão preto, que estava mais abundante em termos de oferta, e com preços um pouco melhores, evidentemente, e isso elevou também o preço do feijão preto, além do fato de termos tido quebras no sul do país nesse produto, em função do clima. A boa notícia que vem aí é de que a área plantada com feijão na primeira safra poderá aumentar em 3,8% sobre o cultivado no ano anterior. Com isso, então, a produção poderá crescer e se projeta aí 8,2% de aumento na produção para algo muito próximo de 1 milhão e 300 mil toneladas na primeira safra de feijão. E aí começaremos a ter um certo alívio na oferta de feijão, mas isso ainda vai demorar um pouco, né? Provavelmente teremos todo esse restante de ano com apertos aí, né, na oferta do produto, nesse contexto, pelo menos por enquanto. Dito isso, então, os preços médios nas diferentes regiões brasileiras para o feijão carioca terminaram a semana na Bahia, região de Adustina e Barreiras, entre R$ 340 a R$ 450 o saco de 60 quilos. No Paraná, região de Apucarana, R$ 400. Concórdia, Santa Catarina, R$ 390. Goiás, trabalhando aí entre R$ 380 e R$ 480 o saco de 60 quilos. Irecê na Bahia, R$350. Isso tudo valor para o feijão carioca. Quanto ao feijão preto, nós estamos com valores aí em torno de R$200 a R$220 em algumas regiões do Paraná, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Outras trabalhando, na verdade, valores entre R$160 e R$230, R$240 o saco de 60 quilos nos três estados do sul em particular. É o que se tem nesse momento para o feijão preto, saco de 60 quilos.
Soja e milho, dois produtos que a gente vem tendo algumas preocupações, né, professor, quanto à safra, especialmente na região centro-oeste, já que a seca se estendeu bastante por aí, né? Qual a situação aí para esses dois produtos? São os principais aí em volume, né, daquilo que a gente produz no Brasil atualmente.
Pois a soja vem surpreendendo negativamente nesse momento aos produtores. As cotações em Chicago despencaram na semana passada, voltaram a se aproximar de $10 o bushel, depois de mais de $11 na semana anterior, o que representa em uma semana, um pouco mais de uma semana, a perda de mais de $1 por bushel lá em Chicago. Lembrando aos ouvintes que um bushel vale 27,21 quilos. Essa queda significativa dos preços da soja em Chicago se deve a dois fatores principais. O primeiro é o clima nos Estados Unidos. Havia uma expectativa de que o fenômeno Laninha provocasse quebras de safra nos Estados Unidos e, por enquanto, não é o caso. O outro fator internacional é de que a Argentina efetivamente está terminando sua colheita e deverá ficar entre 56 a 58 milhões de toneladas o volume final, o que contraria a expectativa inicial de grande quebra na Argentina. Chegou a se falar de colheita aí de talvez 50 a 52 milhões de toneladas devido a problemas climáticos. Não se confirma, há uma quebra sim, mas bem menor do que se cogitava. E com isso a oferta então de farelo de soja, já que a Argentina é o grande exportador de farelo, exporta a metade do farelo mundial, vai melhorar, não vai ter grandes dificuldades. Resultado disso, os preços em reais acabam cedendo. E tivemos, então, nessa semana que passou, a média gaúcha recuando para R$ 76,00 por saco. Os lotes, nesse momento, no mercado gaúcho ficaram ao redor de R$ 80,00 por saco. E nas demais praças nacionais, os lotes recuaram entre R$ 73,00 por saco em Pedro Afonso, lá no Tocantins, Uruçuí, no Piauí, passando por R$ 75,00 em Diamantino, no Mato Grosso, até R$ 79,00 por saco no norte e no centro do Paraná. Os preços futuros para o período de março a maio do ano que vem, nesse momento, estão entre R$ 69 a R$ 77 por saco, dependendo da região do país. Isso para a soja. Quanto ao mercado do milho, as cotações também voltaram a recuar para o cereal em Chicago. O milho trabalhou com $3,34 o bushel desse cereal lá em Chicago. Igualmente, o clima positivo é o fator principal dessa queda. A produção de milho, então, deve ficar bastante significativa se o clima continuar positivo. Inclusive, as condições das lavouras norte-americanas estão muito boas e, com isso, Chicago cedeu igualmente. Aqui na Argentina, a tonelada FOB para exportação valendo $178 e no Paraguai, $165 essa mesma tonelada de exportação. E no mercado brasileiro, como se previa, os preços do milho pararam de baixar, inclusive, e começam lentamente a subir de novo. A pressão da colheita da safrinha, reduzida pela quebra climática, parece já não mais estar sendo suficiente para reverter a tal tendência. Além disso, as exportações do cereal, mesmo com um câmbio com um real mais valorizado, parece ganhar volume a partir deste mês de julho. E tudo isso vai tornando o mercado um pouco mais caro, o milho de novo um pouco mais caro. Soma-se a isso o fato de que os produtores em grande parte do país estão tentando sustentar uma estratégia de reter o milho, não vendê-lo, e isso vai então fazendo com que o preço suba novamente. Tanto é verdade que há uma pressão para que o referencial Campinas-São Paulo volte a bater em R$ 50,00 por saco, preço CIF, nas próximas semanas. As exportações, inclusive, do milho já estão extraoficialmente batendo em quase 700 mil toneladas no mês de julho, com forte tendência de continuarem subindo para os meses seguintes, embora no total o Brasil vai exportar bem menos do que o ano passado. De 34 milhões de toneladas, deveremos exportar esse ano 19 milhões aproximadamente, na tendência, já que não temos milho suficientemente para isso. Né? E nesse sentido, né, o mercado então trabalhou com preços da seguinte ordem. O balcão roxo ficou na média de R$ 44,45 na virada da semana passada para esta. Os lotes ficaram em R$ 52,00 aqui no estado gaúcho. Nas demais praças nacionais, os lotes foram a R$ 32,00 por saco no chamado Nortão do Mato Grosso, até R$ 50,00 por saco na região de Concórdia, Santa Catarina.
Professor, e esse segmento aí da nossa produção pecuária? A carne de aves e também de suínos e bovinos.
Pois, começando com o boi gordo, temos a dizer que, ao mesmo tempo em que a oferta de animais terminados está bastante diminuta, restrita, a indústria tenta pagar menos pela arroba do animal terminado, já que a demanda por carne bovina é fraca, e tem sido fraca já há bastante tempo. Com isso, as margens da indústria diminuíram consideravelmente nos últimos tempos. E o mercado trabalhou, então, com valores, no caso da arroba do boi gordo, praticamente sem grandes alterações em relação ao período da semana passada, quando nós assistimos aí em São Paulo em torno de R$ 156,00, o quilo vivo aqui no Rio Grande do Sul entre R$ 5,30 a R$ 5,40 o quilo vivo, no Triângulo Mineiro em torno de R$ 140 a R$ 145,00 a arroba, claro que vai depender muito das localidades específicas. No Mato Grosso também, sem grandes mudanças, o mercado praticamente se estabilizou, né, com essa pressão dos frigoríficos e de maneiras a poder segurar, então, um pouco de margem diante de um mercado que não reage. Quanto ao mercado suinícola, a situação também não é de grandes mudanças, né? O quadro é de dificuldades, apesar de, em alguns momentos, o preço ter melhorado. Para se ter uma ideia, o índice de custo de produção do suíno acabou subindo 7,38% em maio em relação a abril, e durante o ano todo, até maio, o aumento já chegou a 22,65%, e nos 12 meses, 38,82% nos últimos 12 meses, considerando até maio. Então, o custo está muito alto para o suíno ainda, apesar dos preços terem melhorado um pouco em alguns momentos, mas nesses últimos dias os preços cederam novamente. Nessa situação, então, há quedas de preços, na média, né, para os criadores, infelizmente, em muitas regiões. E assim terminamos, por exemplo, a semana com o Rio Grande do Sul pagando R$ 3,45 o quilo vivo, Santa Catarina R$ 3,10, Paraná R$ 3,37, São Paulo R$ 3,63, Minas Gerais R$ 4,00, Mato Grosso R$ 3,00, Mato Grosso do Sul R$ 3,10, Goiás R$ 4,00, Distrito Federal R$ 4,01, para ser bem exato. E quanto ao mercado do frango, a segunda quinzena do mês de julho mostrou que o mercado vem trabalhando de maneira mais firme. É um mercado que está um pouquinho melhor, mas baixas podem ser registradas ainda, porque o período da segunda quinzena geralmente é um período de menor consumo, porque diminui a capacidade de compra do assalariado brasileiro, infelizmente, nesse período de cada mês. Em Minas Gerais, algumas altas ocorreram, com a cotação chegando mesmo a R$ 3,10 pelo quilo vivo do frango. Em São Paulo, o mercado esteve estável e está estável há mais de um mês. A referência de preços é R$ 2,95 o quilo vivo. O setor segue com a necessidade de novas altas. Essas altas que tivemos nesses últimos dias não são suficientes para pagar ou para cobrir o elevado custo de produção. Há meses o mercado trabalha com valores elevados para insumos importantes e agora preocupa muito essa retomada, vamos dizer assim, mesmo que lenta, dos preços do milho. Isso volta a preocupar sensivelmente o setor da criação animal. A boa notícia que se tem é de que há uma projeção de exportações importantes de carnes para os próximos 10 anos pelo Brasil, pelo menos a Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura indicou no último relatório que deveremos, nos próximos 10 anos, aumentar em mais de 40% as exportações de carnes em geral, tanto suína, frango como bovina, por parte do Brasil. Claro que se conta aí que haja uma recuperação aí na diferença do custo de produção, que o custo de produção baixe, que a produção de milho venha melhor e a de soja também, e que com isso baixe um pouco os custos de produção para as margens a melhorarem, principalmente para suíno e aves. Terminamos então com a avicultura da seguinte ordem, né? Os preços médios iniciando essa semana. Minas Gerais com R$ 2,95, Paraná com R$ 2,96 o quilo vivo, Santa Catarina R$ 2,44, São Paulo R$ 2,95 e aqui no Rio Grande do Sul R$ 2,85. E com isso, então, encerramos o nosso comentário de hoje.
Muito bem, então. Professor Agemiro Brum, muito obrigado pela participação com a gente mais uma vez. Até a semana que vem, que já será próximo mês também, né?
Já estaremos em 2 de agosto.
É, dia 2. Então, 2 de agosto. Professor, um abraço. Tudo de bom, professor. Um bom trabalho, viu?
Um abraço igualmente a todos aí.
Obrigado.